Até 1855, Chassim não era uma aldeia do concelho de Maceu de Cavaleiros. Era antes a sede. Segundo contam, dizia o povo que Macedo só seria sede de concelho quando os ciprestres dessem laranjas. Acabou por acontecer, com direito a citrinos pendurados nos pinheiros, em tom de brincadeira, mas em Chassim cabem e couberam muitas histórias depois desta. É numa tarde de chuva que conhecemos Maria Nouro, no restaurante de que é dona. Conta-nos que foi para a França. Não se lembra bem, mas terá sido por volta de 1971, 3 anos antes da Revolução de Abril. O marido foi na frente, esteve por lá um ano, em Paris, voltou, casaram e um mês depois foi a vez de Maria se fazer à estrada. A viagem que foi planeada na clandestinidade.
Porque naquela altura era difícil fazer os passaportes. Eu ainda fui, a menina não se recorda, chamavam-lhe o doutor. Vivia ali ao fundo do jardim, no, em Macedo. Que ela até tinha terreno, tinha terrenos aqui em Chassim. Não me recordo o nome dele, carambas. Olha, não me recorda. Fui lá para... Até foi a minha sogra comigo. Que a minha sogra era muito amiga desse senhor. E pronto, a minha sogra pediu-lhe. Até lhe ofereceu um leitão assado e tudo. Mas não conseguimos o passaporte. Não consegui.
Sem ter passaporte, a única solução foi ir a salto para terras gaulesas. Não eram travessias fáceis. A que ouvimos agora também não foi.
Não foi, não. A minha também não foi fácil. Não foi. Depois fui com uma senhora que lhe chamavam a Molas, que vivia em Macedo. E essa mulher foi-nos falsa. Abandonou-nos em Espanha. E tivemos que arranjar outras pessoas para nos levar para a França. E pronto, a gente entregou-lhe o dinheiro. Nós chegamos a Paris. O meu marido ele trabalhava em Troyes, que é o apartamento 10. E eu tive que alugar um táxi, porque pronto, não sabia falar francês. Tive que alugar um táxi e o dinheiro que tinha exigiu-nos essa tal senhora, que lhe chamavam a Molas, não sei se era o nome dela verdadeiro, se era nomeada. Sei que o meu marido teve, que eu já não me lembro bem, teve que pagar um dinheirão do táxi de Paris a Troyes.
Como se não bastasse, Maria, que estava na sua primeira grande aventura, chegou a temer pela própria vida. Os relatos de mortes durante estas viagens não deixavam ninguém tranquilo.
Nós fomos daqui até Bragança. Em Bragança, e depois eu também era uma rapariga que não tinha saído daqui, em Bragança, havia lá uma, assim já longe de Bragança, havia lá uma casa, a gente esteve nessa casa, era eu e éramos mais pessoas. Mas já me não recordo as pessoas que eram mulheres e homens. Esteve nessa casa até podermos sair, depois saímos, depois fomos para a Espanha, em Espanha chegamos tarde, foi aí que nos abandonou essa senhora, por intermédio de outras pessoas fomos para uma casa particular, que a senhora atendeu-nos muito bem, essa espanhola, e depois sei que nós saímos de madrugada de casa dessa senhora e fomos para um rio. Eu, como nunca tinha visto assim um rio, disse eu assim, porque já sabia falar que havia problemas de mortes e assim, de pessoas que iam. E eu disse assim, o barco era pequeno. Era um barco assim normal de andar assim na água, mas não era a motora. E eu disse assim, escuro. Diz, ai meu Deus, vai ser aqui o fim da nossa vida. Mas não, graças a Deus, atravessamos o rio, Depois logo fomos para a França, já aquilo era organizado por outras pessoas.
As 9 da manhã de 25 de abril de 74, essas galgaram mais rápido as fronteiras.
Soube-se logo, soube-se por intermédio, não sei, olha, me recorda-se, devia ser por a televisão. O meu marido ficou muito contente.
As fronteiras e os montes. Em Chacina, essa manhã, estava a Brandino Fernandes. Hoje tem um café e é lá que o encontramos. Nessa altura, trabalhava no convento de Balsamão, ali ao lado da aldeia, depois de ter deixado a vida de militar. Soube pela rádio, mas já estava à espera.
Soubemos através da rádio pela manhã. Um pequeno rádio, embora aqui as condições sempre foram más para a rádio e para a televisão, mas em Balsamão encostávamos a um poste de ferro e lá íamos sabendo as notícias. Embora eu anteriormente tivesse tido notícia que íamos ter uma revolução. Tive, portanto, informação por um ex-capitão militar e por uma outra pessoa.
O que sentiu a Brandino Fernandes com a vinda da democracia salta da boca logo a seguir à pergunta.
A maior felicidade da vida, sabe porquê? Porque eu fui militar com o Salazar. E sei a miséria que se passou. E, portanto, vamos lá ver, o 25 de Abril trouxe-nos a liberdade, trouxe o pão, porque há pessoas, e, portanto, não é o seu caso, que já é de outra geração, mas o nosso pessoal aqui passava fome. Isto era de meia dúzia, era um mini latifúndio, era meia dúzia, havia, portanto, quem é que ia à universidade? Quem é que tinha que ia para o secundário? E hoje, felizmente, isto temos. Há uma coisa. Para mim, o 25 de Abril foi das coisas melhores que pode ter existido na minha vida.
A Brandino Fernandes fez parte da primeira Comissão Administrativa de Chacim e integrou sucessivas juntas depois. Lembra que na aldeia todos ficaram contentes. A seguir veio a Junta de Salvação Nacional. E na atualidade, a Brandino diz que o futuro está nas terras de cultivo.
Alegraram-se aqui, todo mundo saltou de alegria. Todo mundo... eram rumarias, depois veio a Junta de Salvação Nacional por aqui e tal. Eu até digo já, eu tive o prazer de ter um antigo comandante na Junta de Salvação Nacional, que era o Sadolfo, piloto aviador Manuel Diogo Neto. Foi meu comandante na base aérea 2. O incentivo era esclarecer as pessoas, dizer isto e aquilo e tal. Pronto. Agora, quer dizer, houve um deturpar. Porque há pessoas que ainda hoje não se sentem bem porque perderam privilégios. Porque você hoje não vê as casas com 4 e 5 criadas. Hoje, os filhos desses papás têm que fazer o almoço, se querem. Portanto, é isso que nos trouxe. Agora, era preciso é que não estragássemos, que trabalhássemos e que fôssemos em frente. A base de tudo é o trabalho. É o trabalho. Portanto, nós somos de uma região agrícola, mas uma agricultura pouca agricultura. Era valorizar os preços da agricultura e dar subsídios àqueles que trabalham na agricultura, não é? Os olivais abandonados.
E sobre a PID e os bufos, também há que dizer.
Tínhamos medo. Eu, por um acaso, tinha uma família casada com um inspetor da PID. Portanto, estava mais ou menos integrado. E aqui mesmo havia agentes. Um indivíduo queria ir para a França, assalto. Se eles tivessem conhecimento, já não ia, que a guarda já estava em cima. Porque a mão de obra barata fugia. Depois começaram a combinar em segredo, porque esses bufos e esses agentes que havia, legionários e companhia, isso era terrível. Eu fui convidado para a legião, mas nunca aceitei, por amor de Deus.
E pagavam bem? Compensava esse trabalho?
Não sei, nem me interessei. Portanto, eu sou filho de um homem que foi apoiante de Humberto Delgado.
Algumas lembranças do tempo do Estado Novo em Chacim, aldeia que chegou a ser sede de Conselho de Macedo de Cavaleiros. Faz hoje 43 anos que se deu a Revolução dos Cravos, que acabou com 41 anos de regime político.
Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado.